Senhor presidente Requião, senadores e senadoras, eu venho aqui a essa tribuna, meu caro presidente Requião, para voltar a um tema que foi amplamente discutido por todo o país, meu caro presidente Requião, que foi o recente apagão ocorrido na semana passada, se eu não me engano, no tempo, e que gerou uma série, uma celeuma muito grande e divergências de interpretação no que se refere à realidade do suprimento de energia elétrica ao Brasil. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro eu quero registrar aqui que o Brasil não corre risco nenhum de racionamento de energia. Lamentavelmente, confundem apagão com racionamento. Apagão é blackout, é uma interrupção no suprimento de energia que depois é restabelecida ao longo do tempo. Racionamento não, racionamento é falta de energia. E o Brasil não corre risco de falta de energia. Isso nós precisamos deixar muito claro para que a população compreenda bem, para que os investidores, os empresários compreendam bem que o nosso setor não sofre esse tipo de risco. Temos dificuldades? Temos sim dificuldades, senhores senadores, senhoras senadoras. A região centro-oeste, sudeste e sul enfrentam fortes temperaturas e uma estiagem, eu posso chamar assim, impressionante. Para os senhores senadores e senadoras terem uma ideia, o Pantanal, lá o meu Pantanal, na minha Corumbá, que nessa época deveria ter água, água nos nossos campos, com seus rios em condições hidrológicas melhores, o Pantanal tem funcionado à base de poço semi-artesiano. Estamos enfrentando uma estiagem grande. E isso acontece com os principais reservatórios das hidrelétricas brasileiras, principalmente nessa região, centro-oeste, sudeste e sul. É importante registrar que hoje a afluência dos rios que abastecem essas grandes hidrelétricas estão com 52% da média de longo termo. Portanto, a afluência dos rios está 52% da média dos últimos anos. Portanto, senador Aníbal, esse é um problema que nos preocupa. Essa estiagem prejudica a recuperação dos reservatórios das grandes usinas. E a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul, essas regiões recuperam os seus reservatórios, especialmente no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Hoje, o volume dos reservatórios chega, meu caro presidente senador Jaime Campos, ilustre mato-grossense, irmão nosso, chegam a 38%, portanto, muito abaixo daquilo que se projetava para essa época do ano. Evidentemente que o governo se preparou interligando sistemas, porque o mesmo não acontece em outras regiões do país. E nós estamos suprindo o mercado brasileiro utilizando essas diferenças sazonais ou mesmo compensando essa longa estiagem que nós estamos enfrentando através de despachos cada vez maiores, especialmente de usinas hidrelétricas na região norte. E para se fazer isso, o sistema precisa ser interligado e nós precisamos interligar as regiões do país e isso está sendo feito. É importante registrar, senhor presidente, E eu não poderia deixar de aqui destacar essa questão. É que hoje nós temos um parque termoelétrico, senhor presidente, importante. São as usinas nucleares, e nós vamos ter que fazer depois esse debate sobre as usinas nucleares aqui no Senado Federal. No meu ponto de vista, são inevitáveis. As usinas a óleo diesel e BPF também, que é um óleo mais pesado, mas pouquíssimas usinas, mas especialmente as usinas a gás. Usinas que, à época, quando foram implantadas ou implementadas, muita gente criticou. Principalmente as usinas instaladas pela Petrobras. Hoje, o que seria da segurança energética brasileira se essas usinas não estivessem em operação? Na semana, há dois dias atrás, senhor presidente, nós tivemos um disparo de usinas termoelétricas que alcançaram quase 13 mil megawatts. 13 mil megawatts, se a gente considerar a energia garantida, a energia firme, dá praticamente duas Itaipus. Sendo que desses 13 mil, 8 mil megawatts a gás natural. Portanto, as usinas termoelétricas, elas efetivamente cumprem um papel fundamental para garantir a segurança energética, principalmente num período de estiagem, onde a regularização das usinas não está acontecendo conforme planejado. E é importante, senhor presidente, registrar. Quando as pessoas falam de energia solar, falam de energia eólica, claro que o Brasil e o governo faz um esforço grande para implementar essas energias alternativas. Mas a energia disponibilizada pelas eólicas e pelas solares, ela está muito aquém, principalmente das energias geradas pelas usinas hidrelétricas e pelas termoelétricas no nosso país. Essas variantes da matriz energética brasileira vão crescer ao longo do tempo, mas nós teremos um sistema hidrotérmico durante muito tempo para garantir, senhor presidente, a segurança energética do nosso país. Blackout se administra. Racionamento, não. O racionamento, ele prejudica o país, prejudica o crescimento do país. E isso nós temos que evitar a todo custo. Senhor presidente, uma coisa que nós vamos ter que discutir aqui no Congresso Nacional e no Senado são as usinas a fio d'água. As grandes usinas que estão entrando em operação, Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, são usinas que são usinas a fio d'água, não tem reservatório. Geram o quê? Com a vazão natural dos rios. Se nós queremos colocar energia eólica, outro tipo de energia para otimizar os reservatórios, como é que nós vamos otimizar reservatórios que são a fio d'água? Então a discussão tem que voltar à baila de se instalar usinas hidrelétricas com reservatórios. Isso é muito importante. E discutir isso destemidamente, sem hipocrisia, compreendendo claramente as variantes ambientais, as variantes ligadas ao patrimônio histórico, as etnias indígenas, claro. Mas nós precisamos trazer essa discussão novamente, porque energia é fundamental para o desenvolvimento do país. E, senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar também que esse apagão que aconteceu, esse desligamento, o sistema de proteção operou absolutamente, de uma forma absolutamente correta. Nós temos equipamentos de proteção que operam em função da variação de frequência. Perderam-se por curto-circuito duas linhas que interligavam as usinas da região norte com o centro-oeste, com o sudeste e com o sul. E o que é que esse dispositivo fez? Cortou cargas para manter o sistema em cima. Porque para retornar as cargas que foram cortadas é muito mais fácil se o sistema cair e nós tivemos que retomar a operação das usinas, principalmente as hidrelétricas, uma vez que as usinas a gás retornam rapidamente. E eu, senhor presidente, já enfrentei blackouts na minha vida como engenheiro. e eu sei o que é apagar uma usina e voltar com o sistema. São horas, Vossa Excelência conhece muito bem isso também, são horas para se voltar à situação de antes da ocorrência. E, senhor presidente, portanto, eu quero registrar que a operação foi correta. E esses sistemas são utilizados para isso. As linhas estavam despachando para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul, mais de 3.500 megawatts. Então, era necessário, na hora, cortar cargas para retomar rapidamente. E isso aconteceu e todo mundo acompanhou, apesar das dificuldades que qualquer desligamento, que qualquer blackout provoca. Agora, senhor presidente, também quero registrar, e isso, o operador nacional do sistema vai analisar o problema, vai analisar a razão desse desligamento. Mas deixar claro que as nossas linhas de transmissão, elas são construídas, senhor presidente, para, evidente, blindar.
Senhor presidente, 2 minutos para concluir, meu caro amigo.
Com relação, senhor presidente, a descargas atmosféricas. Mas nenhuma linha de transmissão é absolutamente blindada. Às vezes, descargas atmosféricas desligam sistemas. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o estudo do ONS vai definir claramente o que é necessário fazer e como aconteceu. Nós temos dispositivos de proteção nas subestações e nas usinas que vão deixar claramente definido o que aconteceu para levar ao desligamento da semana passada. E por último, senhor presidente, e aí eu vou ser muito rápido aqui na minha fala e agradecendo Vossa Excelência, é dizer que nós precisamos olhar a questão econômico-financeira das empresas. Isso sim preocupa. A situação do sistema Eletrobras, a situação das distribuidoras, porque nós não podemos enfrentar dificuldades, sob o ponto de vista econômico-financeiro, principalmente considerando, senhor presidente, que nós tivemos uma redução tarifária. Nós tivemos que despachar mais termoelétricas. Portanto, o custo da tarifa, senhor presidente, é maior. E o governo está se preparando, através do Tesouro Nacional, para compensar essa tarifa diferenciada. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, registrar aqui que no Mercado Livre, e muitas distribuidoras estão descontratadas, o megawatt-hora já passou de R$ 840,00. Portanto, esse é um assunto que nós precisamos ter muito cuidado para não evitar paralisação de investimentos que são fundamentais para garantir a segurança energética do sistema elétrico brasileiro. Por isso, senhor presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, dizer que esse tema nós vamos voltar a discutir. E essas questões são fundamentais para garantir o suprimento de energia e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.